tarde, senador Cássio Cunha Lima, que presida a sessão. O doutor Cássio, está muito gente perguntando quando é que a gente vai votar o projeto do senador Cássio, a PEC 14. Eu tenho dito que está sob controle e que Vossa Excelência, como autor, está coordenando para votarmos num dia com o quórum privilegiado. Eu quero, senhor presidente, aproveitar o momento para fazer dois convites ao povo brasileiro. Primeiro, segunda-feira, 9 horas pela manhã, pela TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, nós estaremos apresentando o relatório final da CPI da Previdência. Eu, como presidente, e o senador Hélio José, como relator. Tivemos uma reunião hoje pela manhã e ele reafirma uma projeção que fazíamos já, de que o relatório seria lido na segunda-feira pela manhã, na sala da CPI da Previdência. E nós estamos convidando a todos que puderem estarem lá para assistirem à leitura do relatório, que nós chamamos o relatório da verdade sobre a Previdência. Quero também, senhor presidente, aproveitar o momento para convidar a todos, ou que assistam pela internet ou participem, do evento do Congresso em Foco. O Congresso em Foco tem a satisfação de avisar a todos que a atividade de premiação dos parlamentares, senadores, deputados, conforme o critério adotado por essa entidade de renome nacional, será nesta quinta-feira, a partir das 20 horas. Também todos poderão assistir pela internet, os parlamentares e a sua atuação. Por fim, senhor presidente, ainda na linha dos avisos, eu informo que nós entramos, diversos senadores do PT, com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a portaria que praticamente, em outras palavras, eu diria, simbolicamente, revoga a Lei Áurea porque desestrutura tudo o que nós temos até hoje. O senador Lidberg é o primeiro proponente desta ação junto ao Supremo Tribunal Federal. E a liderança me informou hoje que nós podíamos dar a devida divulgação dessa iniciativa. Vossa Excelência é o primeiro a assinar, para que a gente não permita que essa portaria desconstrua, né, tudo que foi construído até hoje em matéria de combate ao trabalho escravo. Há quem diga que ela foi construída como uma negociata em relação à situação do presidente Temer na Câmara dos Deputados. Eu não quero acreditar que seja isso. Já encaminhamos aqui o convite em 3 comissões para que o ministro Nogueira venha falar sobre a mesma e, ao mesmo tempo, também um decreto legislativo que Vossa Excelência também, senador Lidberg, aqui de imediato eu passo a palavra, antes que eu passe para um outro assunto, claro. É também o primeiro signatário.
Eu queria agradecer a parte, senador Paulo Paim. De fato, uma surpresa o que aconteceu. Né? Na verdade, tem uma série de avanços que vem desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, Congresso Nacional, uma série de legislações, e, na verdade, eles modificam tudo por uma portaria. Isso não é possível. Na verdade, nós estamos falando do Código Penal, uma legislação que não pode ser alterada por uma portaria. Mexe em tudo, senador Paulo Paim. Toda a caracterização do trabalho escravo, trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante. Então, é um retrocesso gigantesco. Nós também apresentamos um projeto de decreto legislativo que vamos tentar colocar para votar hoje. Nós vamos apresentar um requerimento de urgência. É fundamental que o Senado Federal suste essa irresponsabilidade, que vai trazer sérios prejuízos ao país, ao povo, que pode sofrer com essas medidas, e internacionalmente. Isso aqui, eu acho, que vai ter a mesma repercussão internacional que teve a Renca. que estavam querendo abrir aquela área da Amazônia para mineração. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que daqui a pouco farei um pronunciamento no mesmo sentido, falando desse retrocesso em cima ao combate ao trabalho escravo.
Cumprimento Vossa Excelência. Inclusive, Vossa Excelência, hoje pela manhã, lembrou na CCJ que existe uma PEC que essa casa aprovou por movimentação de senadores e senadoras. Eu sou o relator do projeto que, de forma definitiva, vai garantir que trabalho escravo não pode existir no país. Já existe aqui o projeto. O relatório está pronto. O relatório já apresentei. Vamos votar o relatório e acabar com essa novela, achar que por portaria vai desconstituir aquilo que é referência do Brasil a nível internacional no combate ao trabalho escravo. Mas ainda, senhor presidente, eu quero dizer que o governo continua errando, e errando muito, né? Por exemplo, os erros que ele comete, quem paga a conta é a população. Esse ano, 2017, bateu o recorde de aumento nos preços dos combustíveis, no gás de cozinha e nas contas de energia e água. Imagine um pai de família que ganha um salário mínimo, R$ 937,00, e tem que pagar, no litro da gasolina, quase R$ 4,00, R$ 80,00 no botijão de gás, e uma conta de energia e de água que consome praticamente 20% da sua renda. Isso é absurdo. Ninguém sobrevive com tantos aumentos abusivos que o governo, errando, está fazendo. Os recentes reajustes dos combustíveis virou, inclusive, protesto dos caminhoneiros, dos agricultores em todo o país. São abusivos e danosos à economia. Somente em setembro, a estatal autorizou o aumento de 10,2% na gasolina e 5,3% no óleo diesel. Quer dizer, quase todo mês está tendo aumento. Para os consumidores, o efeito dessas variações de preços aplicado nas refinarias tem sido constante, elevando o valor cobrado na bomba do posto. Claro, o dono do posto vai transferir para o consumidor. E aí isso dá impacto em toda a economia. O impacto da alta dos combustíveis no grupo de transporte foi observado no último resultado do IPCA, após o governo federal aumentar as alíquotas também do PIS e COFINS em julho. Em agosto, a inflação dessa categoria de despesa subiu para 6,67%, quase 7% em relação ao mês anterior. Aí, claro, o destaque foi ao aumento da gasolina e também do óleo. Foi a maior alta desde fevereiro de 2015, quando os custos que o grupo, com esse grupo avançaram, semelhante a esse que está aqui. Por isso, senhor presidente, eu deixo esse meu protesto aqui em nome do consumidor, demonstrando que é absurdo o que está acontecendo. Mas tudo não para aí. A Petrobras informou no último mês um aumento de 12,2% em média no preço do botijão de gás de 13 quilos. 12,2%. O movimento se deu devido aos estoques mais baixos e eventos extraordinários, segundo eles. A empresa também informou o reajuste de 2,5% no preço de comercialização e distribuição do GLP, destinado ao uso da indústria e comércio. E por aí vai, senhor presidente. Eu queria deixar esse meu pronunciamento, quero ficar no tempo, mas lembro ainda que no início de agosto o preço do gás de cozinha já havia sofrido reajuste de 6,9%. Na sequência, no mês, foi anunciado aumento de 7,2%. Nunca se viu tanto aumento de gás de cozinha e também para a indústria, água, luz e óleo. A conta de energia vai na mesma linha, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária em julho seria amarela e que aplicou uma cobrança extra nas contas de R$ 2,00 cada 100 kW. Também, depois de passar o mês de abril e maio da cor vermelha, patamar 1, uma taxa extra de R$ 3,00 cada 100 kW também, passando então para o nosso povo, pagar a conta. Senhor presidente, aqui tem outros dados que vão na mesma linha. Eu apenas quero dar esse último dado. Com as novas tarifas, as contas de água para o consumo mensal, até 10 metros cúbicos por mês, para o consumidor residencial social, passou de 7,59 para 8,19. No caso da classe residencial normal, um consumo mensal de até 10 metros cúbicos por mês, o valor passará de R$ 22,38 para R$ 24,15. Para o segmento comercial e industrial, o consumo de 10 metros cúbicos por mês, o valor passou de R$ 44,15 para R$ 48,50. Esses valores são acrescidos aos valores do tratamento de esgoto, que corresponde a 100% do valor. Essa é a realidade, senhor presidente, que eu espero que não continue acontecendo. Agradeço a Vossa Excelência e considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado, presidente.